Obrigada.
Vi mais ou menos a.
Muito boa tarde a todas e a todos, senhores deputados. Antes de mais, as minhas desculpas a todos pelo atraso. Hoje, nesta Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, vamos ouvir, temos a oportunidade de ter connosco o senhor professor Dr. João Leal Amado, desde já agradecemos a presença, e a grelha de tempos que vamos ter prevê uma intervenção inicial do nosso convidado de 10 minutos, depois teremos intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos representantes de partidos de cerca de 5 minutos cada, e no final, novamente, uma intervenção do nosso convidado de 10 minutos, estando prevista uma grelha de 60 minutos para esta audição. Assim, começaria por dar a palavra ao Sr. Professor Dr. João Leal Amado, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade para estar nesta comissão. Vamos ver se temos som suficiente para ouvir o nosso convidado e vamos ver se os serviços técnicos corrigem. Vamos tentar, vamos fazer a experiência. Muito obrigada.
Penso que sim. Muito obrigado, muito boa tarde e penso que me irão escutar bem, isto os anos de docência universitária obrigam-nos a colocar a voz bastante alto, enfim, e quem conhece a Faculdade de Direito de Coimbra sabe que aquelas salas são implacáveis e se o professor não for ao limite, os alunos não vão ouvi-lo, de maneira que, evidentemente, estou aqui na Assembleia da República, é para mim um prazer participar nesta sessão, uma grande honra, em que já reencontrei vários conhecidos, amigos, ex-colegas de curso, enfim, devemos sempre também aproveitar estes momentos para refazer e ligações que às vezes só aparecem assim por ocasião, e alunos também, ou ex-alunos também, enfim, mostra que o tempo vai passando para todos, com certeza para mim, como é evidente, mas, enfim, irei ser, então, tentar ser muito tentar, de certeza, conseguir, porque a senhora Presidente não me vai deixar resvalar o tempo, sei que aqui é importante, e aquilo que me disseram foi que, enfim, eu poderia participar com uma pequenina intervenção de 10 minutos sobre esta matéria da revisão constitucional na parte das relações de trabalho e que depois na parte final poderia ainda dispor de mais algum tempo, dependendo daquilo que for dito pelas senhoras e pelos senhores deputados. O que é que eu, nesta pequenina intervenção inicial, gostaria de dizer? Bom, primeiro, dizer aquilo que creio que é óbvio, isto é, não foi seguramente por causa das questões laborais que este processo de revisão constitucional foi desencadeado. Creio, se calhar estamos todos de acordo, ou quase todos de acordo, que a nossa Constituição em matéria de direito do trabalho é uma Constituição que está, corresponde às necessidades, está atualizada. Uma das marcas identitárias da nossa Constituição é justamente a forma generosa como se refere aos direitos fundamentais dos trabalhadores, enfim, como até a forma um bocadinho original, como construiu aquela divisão no seio dos direitos, liberdades e garantias, entre direitos, liberdades e garantias das pessoas, pessoais, dos cidadãos e de políticos, e depois os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. E, portanto, essa marca identitária, naturalmente, não há, a meu ver, nenhuma razão para a alterar, pelo contrário, acho que é um dos fatores que, uma das mais-valias da nossa Constituição, que de resto até influenciou, como bem sabem, constituições de outros países, e eu que tenho ido ultimamente muito, por exemplo, ao Brasil, sei bem a Constituição, como a Constituição portuguesa foi importante para a Constituição cidadã brasileira de 88 e como eles se inspiraram também na nossa Constituição. Portanto, dito isto, evidentemente que desencadeado que está o processo de revisão constitucional, também acho que é óbvio. Há sempre, pode ser sempre uma ocasião para introduzir algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos, algumas atualizações, porque, como eu disse há pouco, embora noutro contexto, o tempo passou e, portanto, há problemas novos, há problemas que ganharam uma outra dimensão e, sem prejuízo de manter essa marca identitária, há aqui propostas, a meu ver, se calhar vou cingir-me um pouco enfim, procurei fazer esse trabalho de casa, de ler as propostas que os diversos partidos apresentaram em matéria de direito, enfim, dos direitos fundamentais dos trabalhadores, basicamente dos artigos 53 aos 59, não é? O grosso aí da chamada Constituição do Trabalho. E o que é que eu, assim, nesta primeira muito curta intervenção, sublinharia? Pela minha parte, enfim, julgo que há aqui, por um lado, repito, manter esse código genético, manter, que para mim passaria, não vejo razão para que se alterem as normas relativas aos direitos, liberdades e garantias, isso é, aquele conjunto 53, 54, 55, 56, 57, onde se consagra o direito à greve, a contratação coletiva, a liberdade sindical, segurança no emprego. Julgo que aí não há grandes motivos para alterarmos, onde, pessoalmente, até pelo que li das propostas que os diversos partidos apresentaram, eu creio que talvez haja caminho para introduzirmos esses tais, ou serem introduzidas esses tais aperfeiçoamentos, ou essas melhorias, ou essas benfeitorias, seria, a meu ver, sobretudo no artigo 59, que, aliás, também é a norma que foi objeto de maiores de propostas de alteração mais significativas. E eu vejo aqui várias propostas que incidem no artigo 59 que me parecem muito meritórias, e era isso que iria... meritórias e, quero eu acreditar, julgo eu, que talvez merecedoras de um consenso alargado aqui, porque também, obviamente, é isso que interessa, não é? De haver, enfim, soluções em que a maioria dos, enfim, uma maioria qualificada dos deputados neste Parlamento se revejam. Eu iria, se me permitem, então, chamar a atenção para aquilo que me parecem ser as, e trouxe aqui a... Não trouxe o livro, mas enfim, agora não é preciso, não é? As propostas que eu talvez achasse mais relevantes, começando talvez por uma proposta de enfim, alteração do texto do artigo 59, número 1, a linha B, uma proposta apresentada pelo Partido Socialista, que justamente na norma, que é uma norma agora cada vez mais atual, aquela norma onde se estabelece que o direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, é o que está agora, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, sabemos que isso é um tema de enorme atualidade, mas eu revejo muito neste aditamento que creio que provém do Partido Socialista, isto é, de inserir nesta parte, aditar a referência de que, além da ideia da conciliação da atividade profissional com a vida familiar, de acrescentar a referência a eliminar a precariedade de vínculos e condições laborais. Eu julgo que era importante, enfim, se há, naturalmente há visões muito diferentes, com certeza, no seio desta Assembleia, sobre enfim, o que é a precariedade laboral, como é que a lei do trabalho deve regular as relações laborais, mas eu penso que, apesar de tudo, talvez haja um consenso entre todos nós que a precariedade é um desvalor, é um mal que cabe ao direito do trabalho tentar controlar, combater, eliminar. E acho que é uma ideia muito... parece uma norma virtuosa, isto é, inserir essa ideia de eliminação da precariedade laboral na norma que sublinha a necessidade de o trabalho ser organizado de forma digna, socialmente dignificante, acho que é relevante. Há outros partidos que fizeram propostas semelhantes, acentuando a ideia da estabilidade do vínculo, da necessidade de apostar mais na contratação sem termo, mas esta parece-me mais uma versão mais moderna ou pós-moderna, se quiserem, porque justamente liga o combate à precariedade a algo que é muito importante, que é a qualidade de vida das pessoas, ao trabalho poder ser um meio de realização pessoal, de ser organizado de forma digna. Não há dignidade verdadeira no sentido exigente quando reina a precariedade. Sabemos os efeitos corrosivos que a precariedade laboral tem a vários planos, na dificuldade que as pessoas... E quando eu falo na precariedade versus estabilidade, quero evidentemente vincar que quando se fala em estabilidade ou em segurança, não estamos a falar em inamovibilidade ou numa ideia de que o trabalhador, enfim, foi contratado e vai estar ali naquela empresa toda a vida e ninguém o vai poder jamais tirar em lugar algum. Às vezes é caricaturada esta ideia de estabilidade no emprego, que evidentemente creio que nunca existiu e seguramente no século XXI não existe. Mas a ideia de, digamos, de apontarmos para uma ideia de relativa continuidade, estabilidade do vínculo laboral, das pessoas não terem contratos estruturalmente precários, não viverem reiteradamente com contratos a termo, com contratos de trabalho temporário, em condições em que não têm condições para fazer planos. Depois isso repercute-se na qualidade de vida das pessoas, repercute-se até, se calhar, em questões que ocupam todos, como a natalidade, etc. Enfim, é evidente, quem não tem perspectivas profissionais minimamente sólidas, se calhar não tem condições para depois estar a pensar em casar, em ter filhos, etc. Enfim, há toda uma ideia de dignidade e de promoção do fator de realização pessoal através do trabalho, que acho que aqui mereceria que esta norma fosse aprovada e a Constituição passar a ter essa palavra precariedade como algo que deve ser combatido, eliminado, controlado, porque creio que isso era assim no século XX e continua a ser assim no século XXI. Depois, outras alterações que me parecem também muito relevantes e, diria eu, que talvez possam merecer algum apoio maioritário. Algumas outras propostas, também neste artigo 59, que o Bloco de Esquerda apresentou, as novas alíneas G e H do número 1, a alínea G referente à chamada questão da desconexão profissional, à alínea H referente à inteligência artificial e aos algoritmos, enfim, tudo isto evidentemente eram coisas que não, com certeza não preocupariam o nosso legislador constituinte em 1976, nem no século XX, mas é evidente que neste século estas duas matérias não são as únicas, claro, mas são duas matérias muitíssimo sensíveis em que o desenvolvimento tecnológico e a era digital em que vivemos estão de facto a criar novas ameaças, digamos assim, aos direitos dos trabalhadores. A questão da... E isto tem sido assumido, como sabem, a nível da União Europeia, que está a tentar regular estas questões. Por um lado, a inteligência artificial, evitar que, enfim, garantir que o algoritmo e que as... Que a utilização cada vez maior o recurso cada vez maior aos algoritmos e a outros sistemas de inteligência artificial, que eles é que passam a tomar a decisão sobre quem contratar, quem promover, quem despedir, enfim, garantir transparência, garantir que há informação, que se respeitam regras de igualdade, não discriminação. Acho que isso é um valor partilhado por todos e é um problema real hoje, em 2023, não era há uns anos atrás e, portanto, naturalmente a Constituição não consagrava. Acho que era bom que houvesse abertura para isto. E a questão da desconexão também, creio que não valerá a pena perder aqui muito tempo a sublinhar a importância, digamos, todos nós gostamos destes equipamentos tecnológicos, não é, que nos acompanham dia e noite, a todo momento, mas isto está a criar problemas, como já foi detectado, no âmbito das relações de trabalho, porque aquele velho esquema, digamos, do século XX, em que a pessoa tinha uma certa separação entre o que era o tempo de trabalho e o seu tempo de vida e o seu tempo profissional e o seu tempo pessoal, está agora, para muitos trabalhadores, a ser completamente pulverizado pela facilidade de contacto que estes equipamentos tecnológicos, sobretudo os smartphones e as redes sociais e o WhatsApp, etc., permitem. E, portanto, regras históricas do direito do trabalho em matéria de limitação do tempo de trabalho, salvaguarda da saúde dos trabalhadores, garantia do direito ao descanso, bom, tudo isso, se não houver realmente uma cultura e se o direito do trabalho não conseguir contribuir para criar uma contracultura àquilo que se criou, que criou-se uma cultura de disponibilidade permanente. Agora, como é tecnologicamente possível, espera-se que os trabalhadores estejam 24 sobre 24 horas disponíveis e, portanto, não há férias, não há horários, não há descansos. Você recebeu o e-mail, você recebeu o relatório via WhatsApp e você devia ter lido e você devia ter respondido e se não o fez está em maus lençóis. Enfim, esse problema, penso que é todos conhecido, é um problema novo. É um problema muito complicado de resolver, confesso, mas julgo que, aliás, a União Europeia também já aprovou uma resolução sobre esta matéria, é um dos problemas mais